Olá, um ótimo dia para você. Hoje, segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Agora são 10 horas e 33 minutos. Começa agora o CBN Paraná, o seu giro de notícias, unindo a CBNs Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Maringá. Você muito bem informado do que é notícia aqui no nosso estado. Seguimos então abrindo o nosso giro de informações com Ponta Grossa. Vamos então para os Campos Gerais. Pai e filho são suspeitos de matar jovem a facadas em um posto de combustíveis na cidade de Castro. Quem explica para a gente essa situação é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no CBN Paraná, cidade de Castro, que fica a cerca aí de 40 minutos aqui de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Teve esse assassinato no final de semana. Um homem de 21 anos, identificado como Bruno da Cruz, foi assassinado a facadas por volta das 3 horas da madrugada de sábado, no pátio de um posto de combustíveis na rua Padre Casemiro, na cidade de Castro. Segundo as informações, ele trabalhava como borracheiro. As primeiras apurações apontam dois suspeitos, pai e filho, que teriam chegado ao local e iniciado uma briga. Durante o confronto, um dos suspeitos, que usava um chapéu branco, desferiu um golpe fatal. Após o crime, ambos fugiram. Testemunhas informaram que a confusão começou instantes antes, em um estabelecimento na rua do Morro, e seguiu até o posto onde ocorreu o homicídio. Locais ficam próximos. Na mesma madrugada, outro homem deu entrada também na UPA, 24 horas, com ferimentos de faca no abdômen, e a polícia investiga se ele tem ligação com o caso ou se os agressores seriam os mesmos e teriam cometido um outro crime na sequência. As forças de segurança realizaram buscas para localizar os suspeitos, só que até o momento não há presos. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML aqui de Ponta Grossa. Bruno da Cruz já foi sepultado ontem, domingo, no cemitério Rosário da Vila Rio Branco, e as investigações da polícia vão seguir com essa suspeição aí de pai e filho deste crime, Bruno.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. Seguimos agora para o oeste. Um paraguaio foi preso transportando 700 celulares na BR-277 em Cascavel. A carga foi avaliada em aproximadamente R$1 milhão. Quem conta para a gente sobre esta grande apreensão é o Marcelo Moraes. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta segunda-feira um carregamento de aproximadamente 700 celulares sem documentação fiscal durante uma abordagem de rotina na BR-277 em Cascavel. A apreensão ocorreu em frente ao posto da corporação, ponto estratégico para fiscalização de veículos. De acordo com a PRF, o motorista de 26 anos demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre o motivo da viagem e apresentou versões contraditórias. Diante da insistência dos agentes, ele acabou confessando que transportava mercadoria de origem irregular. Os celulares estavam escondidos na carroceria do automóvel, em meio a outros objetos, com o objetivo de despistar a fiscalização. O condutor recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. Ele deve responder pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar até 4 anos de reclusão. Ainda conforme os policiais, a fiscalização na BR-277 está sendo bem intensificada por se tratar de uma das principais rotas de transporte de mercadorias vindas da fronteira com o Paraguai. Somente neste ano, dezenas de apreensões semelhantes já foram registradas neste trecho. Bruno?
Obrigado também pelas informações, Marcelo Moraes. Agora, seguindo o nosso giro de notícias, vamos para Londrina. O Ministério Público emitiu recomendações para saneamento, habitação e construções irregulares, na cidade. Medidas apontam falhas no sistema de esgoto, ocupações em áreas de preservação e déficit habitacional que afeta milhares de famílias na cidade. Quem conta para a gente é a Cláudia Lima. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Bruno. O MP, o Ministério Público, expediu essas recomendações administrativas para o enfrentamento de 3 problemas estruturais em Londrina: saneamento básico, construções irregulares em áreas ambientais e déficit habitacional. As medidas estabelecem prazos entre 30 e 120 dias para que o município, concessionária de saneamento e demais órgãos envolvidos nesse processo apresentem soluções. No setor de saneamento, apesar dos altos índices de cobertura formalmente registrados, ao menos 26 bairros e 8 distritos ainda não dispõem de rede de esgoto, quase que 9 mil imóveis identificados nessa situação irregular na bacia do Ribeirão Lindóia, na zona oeste da cidade. As recomendações incluem a revisão do Plano Municipal de Saneamento e outra frente trata das construções irregulares em áreas de preservação, especialmente nas margens do Lago Igapó 1, que é um cartão postal aqui da cidade. O órgão recomenda as ações de fiscalização preventiva e estudos de impacto ambiental, além da exigência de compensações dos responsáveis por edificações já instaladas. O levantamento aponta que há um déficit habitacional também de 67 núcleos urbanos informais, sendo que 50 demandam de realocação de famílias e 17 estão em processo de regularização. Bruno.
Obrigado, Cláudia. E por aqui na capital, manifestantes foram às ruas na região do Centro Cívico na tarde deste domingo em um ato contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O grupo pediu anistia tanto para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quanto para os acusados de participação na trama golpista que está em julgamento na corte. O protesto reuniu parlamentares da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Durante a manifestação, cartazes e discursos pediam a saída de Moraes e a absolvição dos réus ligados à tentativa de golpe após as eleições de 2022, processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Em cima de um trio elétrico, lideranças políticas puxaram gritos de ordem e apoio aos acusados e contra membros do Congresso Nacional. Atos semelhantes foram registrados em outras cidades do país em crítica à falta de avanço em Brasília de projetos que poderiam tratar da anistia dos envolvidos nos episódios antidemocráticos. Agora, 10h40, a gente segue para Maringá, porque por lá uma representante do Ministério da Saúde marca presença em um evento para tratar da recomposição das equipes do programa Estratégia Saúde da Família no município, um programa muito importante para diversas cidades em todo o país e, por que não, aqui no Paraná. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a Luciana Penha. Bom dia, Luciana.
Olá, Bruno. Bom dia a todos. Bruno, está aqui comigo, ao meu lado, a secretária nacional de assistência, né, de assistência primária, de atenção primária da saúde, do Ministério da Saúde, Ana Luísa Caldas, que participa deste evento que, como você disse, marca o início da recomposição das equipes do Programa Saúde da Família aqui em Maringá. Eu vou conversar com a secretária nacional de atenção primária à saúde. Muito bom dia, muito obrigada pela entrevista.
Bom dia a todos e todas aí, ouvintes. Obrigada pelo espaço.
Secretária, é comum que equipes do Programa Saúde da Família sofram o desfalque aí de profissionais? Como é que é monitorada essa situação pelo Ministério da Saúde?
Bem, os municípios têm toda uma alimentação dos sistemas de informação nacionais, que é o Sistema de Informação para Atenção Primária à Saúde do Ministério, e o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Mas a gente sabe que diversos municípios passam aí por períodos, às vezes, de dificuldade de provimento profissional de uma ou outra categoria profissional e, ao longo do tempo, ele pode conseguir recompor e a gente vai induzindo essa recomposição ao longo do tempo. Então, os municípios, quando acontece isso, eles têm aí 60 dias para poder recompor essas equipes e, caso não consigam, eles possuem aí o desconto proporcional dos incentivos federais para manutenção dessas equipes nos territórios. E a gente está falando da composição mínima das equipes, né, que é o médico, o enfermeiro, um técnico de enfermagem e pelo menos um agente comunitário de saúde.
Qual é o cenário do Paraná em relação às equipes da saúde da família?
A gente tem hoje no estado do Paraná mais de 2.900 equipes de saúde da família e os outros tipos também de equipes que atuam na atenção primária à saúde. Então, a gente está falando de mais de 1.700 equipes de saúde bucal, mais de 20 equipes de atenção primária prisional, que são as equipes também que levam assistência à saúde dentro do sistema prisional. A gente tem cerca de 8 equipes de consultório na rua, que são as equipes que fazem, são equipes volantes que levam atendimento às populações que estão em situação de rua. E a lógica que nós temos hoje, o cenário atual no estado do Paraná, é de menos de 5% aí de equipes incompletas, ou seja, temos menos de 5% dessas equipes com a ausência de um ou outro profissional ali na composição mínima, ou ele tem o profissional, mas não tem a carga horária adequada que é preconizada pelo Ministério.
Um número razoável.
Sim, é bem abaixo da média nacional. A gente sabe que o estado do Paraná tem excelentes condições de ambiência, estrutura, processos de trabalho bem estruturados. Existe uma maturidade nos processos de trabalho da rede já instituídos aqui. Então, isso facilita muito também essa captação de profissionais, profissionais de qualidade excelente, que saem com titulação das residências, das suas especializações em saúde pública e vêm atuar nos diversos municípios do estado.
Secretária, a senhora falou também aqui durante o evento sobre o programa Saúde Brasil 360 Graus. Que programa é esse?
Saúde Brasil 360 Graus é um grande movimento em que coloca a atenção primária à saúde no centro da produção, no núcleo da produção de vida, de cuidado nos nossos territórios. E a gente agrega, né, não só todo o processo de trabalho, todo o modelo do cofinanciamento federal, mas também resolutividade. Então, envolve investimentos no novo PAC, envolve saúde digital, trazendo ela para a atenção primária, para potencializar esse cuidado que a gente oferta no primeiro nível de atenção. A gente está falando dos combos que serão entregues aqui nos municípios do estado do Paraná, que potencializam ali essa resolutividade, que tem oftalmoscópio, tem otoscópio, tem dermatoscópio, e tudo também mediado por tecnologia. Então, a gente garante essa alta resolutividade na atenção primária com o Saúde Brasil 360 Graus, olhando para o território, que é onde se produz vida, é onde você tem a dinâmica de cuidado ali sendo produzida no dia a dia das equipes.
Muito obrigada pela entrevista, secretária.
Obrigada a vocês.
Bruno, eu conversei com a secretária nacional da atenção primária do Ministério da Saúde, que está hoje em Maringá, Ana Luísa Caldas. Bruna, volto com você.
Obrigado, Luciana, por essa informação e com esta participação, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, 8 de setembro de 2025, seu giro de informações, unindo Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e a capital, Curitiba. Desejo a você uma excelente semana e a gente se vê.